Nosso Rock, o local da cena underground.
Fala galera, tudo bem com vocês? Tá começando agora mais um Nosso Rock, o programa descolado que rola todas as quartas às 18h30 e fala sobre diversos temas da cena underground. Eu sou a Bárbara.
Eu sou a Bruna.
Nós somos a Resiste.
Lucas.
É isso aí, lembrando que o programa por enquanto está sendo nesse formatinho gravado aí, mas rezamos para logo voltarmos para o nosso estúdio, que estamos morrendo de saudade de abraçar as pessoas. E se você quiser colar com a gente, deixar um recado, deixar um beijo, deixar um abraço, é só mandar uma mensagenzinha lá no nosso Instagram, é Nosso Rock Rádio. E é isso aí, Bah, qual que é o tema de hoje?
Então, Bruna, hoje a gente vai falar sobre a motivação na carreira musical durante a pandemia. E para isso, como os meninos já se apresentaram aqui no início, a gente está com a banda Resist Duo. Por favor, meninos, falem para a gente de onde vocês estão falando, como que é um pouquinho aí de onde vocês estão.
Sim, a gente está falando de Goiás.
Goiás, sotaque.
De Goiás. Vamos paradigmas. A gente está falando de Itaberaí, é interior de Goiás. A gente mora numa cidade de mais ou menos 40, 50 mil habitantes, o censo não é correto. E é isso. A cidade nossa aqui é pequenininha.
Sejam muito bem-vindos, a gente acolhe gente cidade grande, pequena, isso aí.
Valeu.
Vocês lançaram no dia 11 de novembro o clipe da música 157. E qual é a mensagem que vocês tentaram passar para o público com ela?
Essa música, ela é... Na verdade, essa letra é um presente. A gente ganhou do nosso amigo Emerson, que hoje já não está mais no Brasil, está na Europa. Mas ela é um protesto contra o sistema, sabe? Não contra quem está em cima ou contra quem está embaixo, mas todo mundo. Todo mundo faz parte desse sistema corrupto que a gente vive.
Essa música conta a história de injustiça, né? Que é uma coisa, vou dizer, normal. Isso não é normal, né? É uma coisa comum no Brasil, né? Então, e a gente acabou que escolheu para ser lançada, assim, poucos dias antes dessas eleições que teve municipais aí, né? Mas a mensagem da música é essa mesmo.
E vocês comentaram isso de como surgiu a música, que ela é um presente, né, de um integrante que não tá mais da banda, que tá na Europa. Fala um pouquinho pra gente como que é a história de cada um de vocês até chegar, até oficializar a banda. Como que tudo isso aconteceu?
Sim, vou falar da 157. Era um amigo nosso que acompanhou o surgimento da Resist, na verdade.
Vocês sempre foram um duo?
Oi?
Sempre foram um duo?
Não.
Muitos e muitos e muitos.
Já tivemos vários projetos.
Eu e o Luquinha, a gente já tava nesses projetos antes aí. O Luquinha foi embora para os Estados Unidos, depois voltou, a gente começou de novo. Passou por outros projetos até a gente resolver fazer o duo finalmente.
É que é o seguinte, Eu fundei uma banda que se chamava Insônia, e aí eu conheci o Chiguara nessa banda. Aí essa banda, a gente ficou nela, assim, uns 7 anos. E daí os outros integrantes resolveram seguir... Um resolveu ir para a faculdade, e aí acabou que essa banda não deu mais certo, e eu mudei para fora do país e voltei. E aí eu falei, Chiguara, vamos formar uma banda. A gente formou, mas assim, parece que os outros integrantes não tinham a mesma visão que eu, mas ele tem, sabe? Que é uma coisa mais profissional, que é levar isso pra vida mesmo, sabe? Viver disso. Então a gente sempre tinha essa dificuldade, sabe? Faltava compromisso, faltava a galera não queria investir. Aí foi quando o Chiguara falou, cara, eu tenho solução pra isso, eu vou estudar canto. Vamos fazer um duo. E aí eu achei legal, porque ele já simulava as guitarras no outro projeto que a gente tinha, já simulava as guitarras usando baixo, né? E aí o que faltava era cantar. Daí ele resolveu cantar, falei, cara, se você quiser assumir essa responsabilidade, beleza, vamos então. E aí foi assim que surgiu o Resist.
Caraca, muito bom. É na força da vontade mesmo.
É, porque é bem isso, né? A banda é um casamento, né? Se todo mundo não tiver com a mesma visão, né, com o mesmo propósito, vai dar divórcio, né? Nunca vai pra frente.
Sempre nunca deu certo os outros projetos por isso, sabe? Você puxa a corda para um lado, o outro puxa para o outro, né? Não tem jeito, tem que ter a mesma visão, o mesmo foco. Aí sim.
É isso aí. E vocês fizeram uma entrevista para o William Schutz no portal Revoluta e recentemente para o pessoal da arroba Broken Rock. O que isso refletiu na carreira da banda?
Cara, isso é legal porque, tipo assim, para mim, pelo menos, a Resist ainda não fez um show ao vivo, né? Ela surgiu no meio da pandemia e tal. E aí, tá sendo legal, porque mesmo não tendo, né, esse contato que a gente tem com o público, a gente tá conseguindo mostrar a nossa mensagem, mostrar como que surgiu o Resist, toda a nossa história, o que a gente pensa das músicas, como elas são criadas. Então, isso tá sendo bom demais.
Muito bem. E por falar nisso, do que tá sendo feito, né, agora no momento... Vocês também estão participando do concurso Bandas de Garagem, é isso? E como a gente está falando sobre a motivação para trabalhar durante a pandemia, né, para manter a banda, conta para a gente como que funciona esse projeto e quais que são os benefícios se vocês ganharem esse concurso.
Fala, Chilareta.
Esse concurso apareceu assim, tipo, como meio que um presente, né? A gente precisando divulgar, aparece um concurso desse tamanho, a gente já usava a marca, né? O Nil, que
tá aqui,
que tá provendo o concurso, a gente já usava, já gostava do equipamento, e, tipo assim, só que a gente deu uma olhada lá, só banda boa, então vai ter uma visibilidade. Uhum. Nossa, se a gente ganhar, vai dar um up na carreira.
São, em questão de material. São 60 mil reais, eu acho.
80
mil? 80 mil, 80 mil reais em equipamentos, né?
Olha só.
Sim.
É aquele empurrão, né? Que a gente precisa.
Nossa, foi um amigo nosso que enviou o link pra gente e falou, cara, vamos participar disso daqui. Mas nós não fomos egoístas e mandamos pra todo mundo também.
Várias bandas participando aí.
Né? Todo mundo merece.
Ah, com certeza, né? É vencer pelo talento, né?
Mas foi legal. Achei interessante esse incentivo aí da ONU, né? A marca brasileira. Né, em plena pandemia, fazer um concurso desse.
Para as bandas de garagem.
Sim, para as bandas de garagem.
Muito bom.
A gente tá pegando tudo.
E quando que sai o resultado desse concurso? Ele vai até quando?
Ah, eu acho que é o ano que vem, né? Eu não tenho certeza mais, não.
Pelo que eu li o regulamento, se eu não tô muito viajando,
não
muito,
lembro.
Tipo, a primeira fase acaba em... janeiro,
uhum.
É quando eles selecionam. Aí tem mais algumas fases, mas a final mesmo, acho que é abril.
Perfeito, vamos ficar aqui de dedinhos cruzados torcendo.
Eu não
pra vocês, vai dar boa.
Exatamente as datas, mas ainda acho que não tem nem seleção, ainda as inscrições ainda estão abertas.
Quiser participar, só mandar material.
Isso aí. Aí vai
fluir, bacana.
Vamos escolher 10 bandas, 5, depois vai ter uma live, e aí quem vai julgar é o público.
Muito bem.
É isso aí, vocês estão curtindo o papo de hoje. Agora a gente vai dar um intervalinho, ouvir a banda e daqui a pouco a gente volta.
Mais de 28 milhões de pessoas receberam um diagnóstico. Foram arrecadados mais de 1 bilhão de reais.
Vítima de um assalto reage e prenderam a vítima.
De 15 anos, assaltando e sendo violentada, patinada.
We'll be right back.
É isso aí, galera. Estamos de volta e você está conectado na Rádio Web Uninter. E esse é o nosso rock. A gente acabou de ouvir a música 157 da banda Resiste, nos nossos convidados de hoje. É 157, a música que a gente falou no primeiro intervalo, que é o trabalho, né, atual dos meninos. E a Resiste, lembrando, é formada pelo Paulo Chiguara, que ele é baixo de vocal, e o Lucas Medeiros, que é da bateria. O som do difunde diferentes estilos musicais, como rock, hip hop, metal e eletrônico, e se fundem para um estilo único, não é isso mesmo, Bruna?
É isso aí. E lembrando que o tema de hoje é a motivação na carreira musical durante a pandemia. É isso aí.
Muito bem. E voltando então para a nossa conversa aqui, meninas, para o nosso bate-papo. Quais que são os temas que a banda aborda nas músicas? E vocês pretendem abrir espaço para outros estilos também? Sair mais um pouco do que vocês já fazem ultimamente?
Tipo, em questão dos temas que a gente aborda, a linha principal é sobre problemas internos das pessoas mesmo, sabe? Aquelas lutas contra os nossos demônios diários mesmo. Mas aí tem essa música 157, né? Que é um protesto contra o sistema. E Vendado também foi a primeira música, nosso primeiro single, né? Nossa música de trabalho, que veio com um outro tema. Mas o que a gente procura abordar mesmo são esses conflitos internos diários. Agora, em relação aos estilos, aí eu já deixo pro Luquinha falar que vem da cozinha isso aí.
Cara, a gente é muito ligado nessa questão do existencialismo do ser humano, né? Acho que todo mundo, uma hora ou outra da vida, ele questiona assim: quem que eu sou, para onde eu vou, né? Se eu estou no lugar certo. Então, as músicas, muitas músicas abordam isso e também incentivam as pessoas a saírem do lugar, né? Não ficarem presas naquilo, aceitar a realidade. Ver se a pessoa vive a vida inteira num lugar desconfortável, com medo de sair dali, né? Com medo do novo, tá na zona de conforto. Então, as músicas falam sobre isso. Agora, sobre novos estilos, cara, sempre, sempre. Antigamente, eu era um cara bitoladaço em rock and roll, aquele roqueiro assim, de pintar as unhas. Mas hoje não. Hoje eu já vejo assim que é legal você pegar elementos de outros estilos e colocar na sua música. Então eu que faço o ritmo das músicas, né, eu sempre procuro colocar, cara, isso aqui é uma coisa legal de colocar um hip hop aqui. Vamos colocar uma parada eletrônica aqui que vai ficar da hora. E é isso.
Ainda vai colocando alguns elementos de efeito aí para dar essa pegada eletrônica. É tipo assim, a gente não tem um filtro de estilo. Se a gente criou, achou legal, vamos colocar na música. A gente não tem. Nosso filtro é uma peneira, como é que tá só o ar, sabe? O que passar que ficou legal, a gente deixa.
Na hora só, tem música nossa que tem elementos de country, né, agora,
Country.
de hip hop, tanto no groove como cantar. E os riffs de guitarra são de metal. Então, é isso. Tá dando certo.
Mistura.
Vá aberto.
Isso aí. É repertório, né? É sempre bom ter um pouquinho de tudo. E como é que vocês estão se adaptando para as gravações nesse período de quarentena? Vocês comentaram no intervalinho que tem um estúdio, mas sempre tiveram. Conta pra gente como que é isso.
Ah, tipo, para gravar aqui a gente teve uma enorme sorte ou alguma coincidência boa do destino aí que a gente reencontrou um produtor que tinha produzido a Insomnia Rock lá atrás. A gente conversou com ele, curtiu demais o projeto e ele vem gravar no nosso estúdio. Ele sai, mora em Goiânia, né, capital. Ele sai de lá e vem gravar no nosso estúdio. Para nós é muito melhor e a gente tem um clima de amizade com o cara. Então, Netão, abraço, Netão. O cara é sensacional, vem aqui, grava a gente, passa 2 dias, passam 3 dias, passam aqui como um tiro mesmo, muito bom, muito prazeroso trabalhar com ele.
O Neto, além de ser nosso produtor, é um grande amigo nosso, né? Ele acolheu a Resiste assim, deu vários pitacos na gente, consertou muita coisa. Eu acho que sem o Neto a gente não estaria aqui de jeito nenhum. Ele é o integrante da banda, cara.
Ele é o terceiro integrante da banda, a gente fala pra ele, porque ele acolheu e acho que hoje ele produz a Resiste com amor no trabalho mesmo, sim, sabe?
Não põe dificuldade, ele desloca lá da cidade dele pra cá, é 5 quilômetros. Ele vem e a gente grava tudo aqui no estúdio. E é legal porque a gente consegue captar o nosso som real, né? Porque tá dentro do nosso estúdio. Mas, nem sempre foi assim, né? Nem sempre foi assim. Antes desse estúdio, a gente tava trocando ideia no intervalo. A gente ensaiava na fazenda, né? Tinha que desmontar todo o nosso equipamento, montar lá, aí ensaiava 2 dias, desmontava, voltava pra cá, enchia de poeira tudo.
Limpar tudo, toda semana limpar, carregar escadas, subir bateria, descer caixa.
Isso quando a gente ensaiava em casa, né? Que vinha polícia, porque os vizinhos enchiam o saco.
Vida de roqueiro, vida de roqueiro.
Exatamente.
Exatamente. E, meninos, o contato com os fãs, como que tá nessa época? Vocês estão fazendo lives? Pretendem fazer lives? Como que tá esse contato de, como, né, não tá podendo ter o show físico agora, né? Como que tá isso de vocês levarem o material dessa maneira pro público de vocês?
Nós fizemos uma live que foi no lançamento do nosso EP, o Existencial. E, cara, foi melhor do que eu esperava. A gente recebeu vários feedbacks bons, assim, de elogio mesmo. E aquilo que a gente falou, né? Nós não fizemos show ao vivo ainda com essa formação. E o que a gente tenta fazer é isso, né? Nós estamos, assim, mostrando nosso trabalho através dos clipes, né? Digamos assim. A gente investiu nos clipes mesmo. E as lives... Quando a gente resolveu fazer as lives, já tava numa... Tava caindo já, né? Já tava meio que decaindo, já não tava tão atrativo. Mas foi bom.
A gente fez a nossa primeira e única live, a gente fez pra lançar o EP, né? O EP Existencial, que a gente lançou em todas as plataformas digitais. Mas, tipo assim, uma aceitação muito boa, muito feedback bom. Então, a gente só tem a agradecer a quem acompanha a gente e compartilha tudo que a gente posta.
É isso aí.
E o que vocês podem passar de dica para quem quer começar agora, no meio desse isolamento, no meio dessa loucura toda, uma banda? Como é que essa pessoa pode entrar na cena?
Sim. Deixa eu só conferir aqui, parece que o microfone nosso tá mudo, não tá não, né?
Não, tá certo.
Tá ok. Quer começar, Chiglano?
Pode começar.
Cara, primeiro que eu acho assim, tem que ter o amor. Ter o amor no que tá fazendo e fazer o que gosta, na real. Não adianta você fazer pensando assim, vou fazer isso porque o mercado tá rolando isso. Né? Aí você não faz bem. Acho que isso é pra tudo, na verdade, né? E a dedicação. É dedicação. Mas o Chiguara tem uma linha de pensamento que é o seguinte, a gente vai continuar nisso até dar certo. Já está dando certo.
Já tá dando certo.
Mas a gente não chegou ainda onde a gente quer chegar, né? E a gente só vai parar quando chegar lá. E aí a gente dobra a meta.
Pra quem tá começando agora, galera, é isso aí. Pega com amor, faz firme, tenta fazer, tipo, profissionalmente mesmo. Não coloca dificuldade em nada. A gente tem uma... Eu sou otimista com o que a gente... Grato. Na verdade, né, com o que a gente já fez, a gente não tem um ano de banda ainda, já tá aí com EP, já tá com 2 clipes lançados, tem... Acho que a gente gravou metade das músicas que a gente fez só,
sim,
entendeu? Então, pessoal, pega com amor e, tipo, quem tiver dúvida, quiser ajuda, procura a gente, que a gente puder ajudar, é na hora.
Quando você faz com amor, dedicação, e você acredita no seu trabalho, né, independentemente do que as pessoas pensam, né? Dá certo. Porque você acreditando e fazendo, né? E aí sim dá certo. É isso, a dica que a gente tem é essa. E ensaie muito, estude. O pessoal também acha que arte é só arte, né? Que vai descer um santo.
Ah lá, deu sorte.
Tem que estudar, galera.
Entendi.
E, meninos, assim, já que vocês surgiram nessa época de pandemia e tal, como que vocês veem o cenário? Como que vocês acham que vai ficar tudo quando acabar tudo isso da pandemia, a gente puder sair, puder ir em show, puder se ver? Como que vocês acham que vai estar o cenário musical nesse pós-pandemia?
A gente espera, né, que tenham muitos festivais, tenham muitos shows, porque eu falo por nós, a gente está louco para sair, para ver show ao vivo, louco para ver festival, barzinho, nossa, tudo. E eu creio que a galera do rock está toda doida para isso também, né? Então, que os promotores de eventos aí não descansem, já descansou demais, faz evento para gente.
Ah, é, né, cara? Vejo por mim mesmo, né? Há uma carência de diversão, né? De festa, de dançar, cantar, divertir. Então, eu acredito que vai ser bom. Eu acredito que vai ser bom. Eu acredito que vai, que, né, vai ter muitos shows, que vai ter oportunidade. Eu penso positivo. É o que eu espero. Não acredito que vai ser ruim, não. E aí nós... E foi legal também essa questão de pandemia, porque nós focamos, né? Nós focamos no nosso trabalho e conseguimos compor. Foi legal esse exílio, eu sempre falo isso, né? A gente teve tempo para ficar, assim, focado em produzir, né?
Uhum.
Então a gente tirou proveito da pandemia também, viu? O lado, assim, positivo.
Acabou que ajudou a gente, porque não que a gente não teria ensaiado, mas acho que a gente ficaria mais ansioso por show, sabe? E não teria tido tanta paciência para entrar nesse estúdio aqui de, tipo, 6 vezes por semana e só fazer música nova. Para nós foi ótimo.
Tem aquela comparação que a gente faz assim, nossa, cara, a gente precisa fazer show, precisa fazer show. Aí a gente fala assim, ah, cara, mas a gente não tá fazendo e o pessoal também não.
Ninguém tá fazendo.
Todo mundo no mesmo barco.
Ninguém tá fazendo. Então vamos fazer outras coisas, vamos produzir, né? E surgiram várias bandas, cara. Surgiu muita coisa boa. Teve banda famosa que lançaram novos singles. Uhum. Eu percebi isso. Bandas que faziam muito tempo que não lançavam nada, pegou e lançaram singles, lançaram álbuns. Acho que, né, todo mundo tirou proveito, assim, de certa forma, né? Quem soube aproveitar?
Na verdade, pro rock a pandemia foi boa, né? As bandas antigas aí que estavam só na estrada, acabou a estrada para eles, voltaram pro estúdio e foram produzir, então vai sair muita coisa boa aí agora. E para as bandas iniciantes como a gente, teve essa oportunidade dessa parada aí pra gente produzir material.
Exatamente.
É.
É isso aí. Então agora a gente vai para mais um intervalinho, curtir o som e daqui a pouco a gente já volta.
você tentando entender. Por que, qual o motivo de manipular você? A colheita está pronta, não há nada a forjar. Mesmo que não tenha sentido, é tão fácil suportar. Fatalidade tem culpado, o mal tem professor. Assim fica tão fácil ser um pobre perdedor. A colheita está pronta, não há nada a forjar. Mesmo que não tenha sentido, é tão fácil suportar.
É isso aí, meus amigos. Você que está curtindo o programa Nosso Rock, a gente acabou de ouvir o single Vendado da banda Resiste Tu, os nossos colegas que estão apresentando, que estão participando do programa Nosso Rock hoje aqui com a gente.
É isso aí, galera. E lembrando que se vocês souberem de alguma coisa que esteja acontecendo, se forem lançar alguma coisa, um clipe, um vídeo. Um clipe e um vídeo é a mesma coisa, né, Bruna? Ui, acorda. O calor tá derretendo meu cérebro. Para lançar uma música, qualquer coisa, manda pra gente, manda lá no nosso Facebook, Nosso Rock, ou manda pelo Instagram mesmo, Nosso Rock Rádio, que a gente tenta divulgar, a gente tenta ajudar todo mundo.
Muito, 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 que bem. E, meninos, a gente viu agora, né, o clipe do single Vendado, ele tá no YouTube, fala pra gente como é que foi, se eu não me engano, parece que eles já estão com 4 mil visualizações, alguma coisa assim. Como é pra vocês ver, já que a banda com tão pouco tempo já tem tanta receptividade, assim, né, do público, como que é pra vocês isso?
Cara, tipo assim, fica até lisonjeado, né, digamos assim. E mais uma vez a gente tem que agradecer o nosso produtor, porque esse clipe ficou sensacional e o Netão, ele é excelente com o visual, cara. Quando a gente foi gravar aquele clipe, nós mostramos pra ele, né, lá o galpão e tal, e ele via coisas que a gente não vê, né, porque a gente não trabalha com isso. E aí, cara, quando ele mostrou o trabalho final pra gente, falei, cara... Eu como ouvinte, eu, tipo assim, indicaria, sabe? Porque eu também olho o nosso trabalho como de fora, né? Depois que tá pronto, eu olho de fora e falo, cara, ficou bom. Se ficou ruim, também falo. Então, o clipe ficou sensacional.
Inclusive, esse clipe foi filmado no lugar que a gente ensaiava.
Ah, é?
Na fazenda. No mesmo lugar. Então, dali dá pra ter uma noção de como que era o local dos dias de luta.
É, eu lembro que no dia do lançamento, assim, com poucas horas, a gente teve 500 views. E aí, no celular, recebi várias mensagens. Nossa, cara, vocês estão muito profissional. Aí, né? Cara, essa é a intenção.
Você vai fazer certo.
Vamos fazer certo o rolê, né? Porque a gente vê isso, eu já vi muito isso, o pessoal peca, né, na divulgação, assim, às vezes, de não fazer a coisa profissional mesmo, né? E daí, quando nós fomos fazer o clipe, o Mastigar, a gente falou, cara, vamos fazer uma coisa profissional, mesmo que fique mais caro um pouco, porque a gente pega os outros estilos, assim, a gente pega o sertanejo, a gente pega os o funk, hip hop, o clipe dos caras são, tipo assim, uma mega produção, né, é coisa cinematográfica. E eu fui percebendo que dá para fazer com um orçamento baixo, basta ter criatividade. E foi o que a gente fez. E aí é isso.
É humilde,
sucesso. Né? Graças a Deus o clipe é magnífico.
Magnífico. Eu particularmente curti demais o clipe. É, fora a experiência, né? A gente nunca tinha filmado um clipe. E o Natal também é muito tranquilo de trabalhar com ele. Te explica ali certinho, você faz tranquilo, não te deixa nervoso. Nossa, que experiência magnífica também de fazer esse clipe aí. Muito bom.
Legal. E qual que vocês acham que foi o diferencial, assim, da banda para ter conseguido esse grande alcance nas visualizações?
Eu acredito que seja o estilo próprio, assim, é mais o estilo que a gente sempre buscou. Quando a gente começou esse projeto, a gente bate nessa tecla de, assim, vamos fazer algo sem copiar ninguém. Claro que a gente tem coisas que a gente se espelha, óbvio, né? Não tem como. São exemplos, né, que a gente vai ouvindo e assim você vai colocando elementos disso na sua música, mas a gente sempre buscou um estilo único, né? E por ser um duo, né? Um duo, e a gente consegue fazer um rock pesado, né, com duas pessoas. Esse é o nosso propósito. Não é metal, mas não é pop, né? É mais do que um rock, né? Tem mais peso. Eu acho que isso é o diferencial.
O diferente é, inicialmente, a formação, né? Que é pouco comum duas pessoas fazerem o som de uma banda mesmo. Aí, tipo assim, as nossas influências, 99% são de bandas com uns 4, 5 integrantes aí, né? Com muito som, aquele som cheio. Aí... essas influências, quando a gente coloca pra fora aqui com só duas pessoas, já vira nosso som automaticamente, já vira um som único. E uma coisa que a gente é muito orgulhoso também é, apesar de ser só duas pessoas, a gente tem muitas músicas aqui, eu posso falar, tô olhando aqui agora o quadro de repertório, são 12 músicas ali e, tipo, nenhuma parece com a outra, sabe? Então, isso aí pra gente também já é uma vitória de... A gente está inspirado ainda, a gente pode criar muita coisa que vai sair muita coisa boa ainda.
Cara, eu fico surpreso. Eu, sim, sinceridade, eu não imaginaria que a gente ia conseguir. Parece até um milagre. Um presente, assim. Eu acho que a pandemia existe agora. Porque nós criamos músicas muito boas. As músicas são boas, assim, e às vezes fala, cara, o que tá acontecendo? Obrigado, universo, por me dar essa inspiração.
Muito bem. E falar em planos, em coisas que podem vir, conta pra gente, como que tá o plano de vocês, os atuais e os futuros? O que vocês estão fazendo? O que vocês pretendem fazer?
Ah, sim, vou falar sobre... Nós gravamos 6 músicas, né? E temos 6 músicas para serem gravadas, que precisa de um ajustinho ou outro, mas, assim... Se a gente decidisse gravar ela semana que vem, né? Então, já vim aqui, a gente fazia esses ajustes, já daria para gravar, né? O que a gente está fazendo agora são... O que a gente fala, Chico, agora, é... Passando uma peneira nessas músicas, né? A gente está refinando essas músicas finais. E nós temos Não sei se posso falar isso, a gente não pode falar isso, né?
Pode.
Pode falar? É. Então fala.
A gente tem um projeto aí para agora, para janeiro. A gente tá quase fechado já. A gente não sabe a data, porque ainda não tá acertada essa data. Mas a gente pretende ir em São Paulo, no estúdio Show Livre. E vamos apresentar nosso trabalho aí pro Brasil todo. É. Com a visibilidade que eles têm lá, aquela galera foda que trabalham com eles lá. Vamos mostrar nosso trabalho aí pro Brasil inteiro. Vamos ver o que o pessoal acha disso.
A gente já tá conversando já com a Show Livre.
Olha só, os caras tão chique com menos de um ano de banda, cara.
A Show Livre, ela é uma porta, assim, né? Uma porta, não, uma vitrine muito grande, né? Muitas bandas com edição de muito sucesso passaram por lá, né? Muito bacana.
Muito legal.
Eu acompanho mais o rock nacional que o Luquinha, né? Então, eu já assisti Ruanda, já assisti Cachorro Grande, Bideobaldi, Salvagens à Procura de Lei, Vivendo do Ócio, Farfão Alasca. Nossa, várias bandas aí que eu conheço já passaram por ali, então... Eu tinha vontade de estar ali, sabe? Recentemente, que foi em fevereiro, a banda de um amigo nosso aí, o Diego Under, a banda Chá de Gin também foi lá. O dia que eu vi o show dele, eu falei, não, cara, quero tocar nesse lugar.
Eu vou tocar aí.
Certo agora. Mais rápido que eu pensava, vai dar certo.
E foi louco, porque nós enviamos o material nosso para alguém responsável lá, sem saber. Enviei, e aí a gente obteve uma resposta assim, entra em contato aqui com o Lucas, que ele vai... O xará meu, né? Ele vai te mandar as informações. Depois a gente foi ver, o cara, ele que organiza a agenda pro Show Livre. Aí eu falei, uai... O que é isso?
O Clemente já mandou mensagem pra gente, elogiando também.
É.
Aí tem que dar certo, logo a gente tá lá.
Olha só, parabéns.
Muito bem, avisem daí a gente aqui para ajudar, se precisar fazer algum tipo de divulgação, né? Alguma coisa assim, pra galera ver, né, também, porque com certeza vai ser muito bacana.
Ah, sim, óbvio.
Com certeza, a gente vai avisar todo mundo que puder ajudar a gente.
Certo. É isso aí. E conta pra gente onde é que o público acha vocês, qual plataforma, rede social?
Assim, todas as plataformas Resiste Du, tanto Facebook, Instagram e YouTube. É só colocar Resiste Du e já era.
É só nós.
É só nós. Colocar Resiste Du no Google também, vai achar bastante coisa da gente. A gente tinha uma parceria com a Road Metal. A gente fez durante uns 4 meses, lá, 3 ou 4 meses. Hoje o Metal é um portal daqui de Goiânia, que o cara é bem influente no meio rock and roll, assim. A gente fechou com ele, é assessoria, né? Uhum. Então, quiser pesquisar sobre a gente, Resiste Du.
Muito bem, encontra facinho. Meninos, chegamos ao final do nosso programa. Eu gostaria muito de agradecer Paulo e Lucas por terem disposto o tempo de vocês para falar aqui, para trazer um pouquinho, né, do rock aí, de Goiás, para a gente aqui, mostrar, né, para o Brasil inteiro, né, que gosta da cena. Muito obrigada.
Nossa, a gente agradece. É um prazer imenso ter falado com vocês e a gente agradece a oportunidade, né, de estar mostrando nosso trabalho e mostrar
pro
pessoal que Goiás também tem rock.
Né? Nós que agradecemos. Muito obrigado mesmo. E é isso que o Chiguara falou. Na real, olha só, o pessoal carece de rock and roll, né? Carece de rock and roll, porque... Pessoal, só que é tenso, né? Porque nós somos underground, né? E aí o pessoal tem que ir no fundo, assim, pesquisar. Mas é isso aí. Muito obrigado mesmo pela oportunidade. Valeu!
É isso aí, não fiquem tristes, o programa Nosso Rock, ele também está durante a semana nas redes sociais, você pode conferir essa e também outras edições, e se quiserem colar com a gente no programa, é só mandar uma mensagem, ou quiserem mandar um abraço, um tchau, um oi, qualquer coisa, é só entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, Nosso Rock Rádio, que a gente responde assim que der e tenta trazer vocês para cá também. Agora, nesse formato, não interessa de onde você seja, a gente traz para cá, tá bom? É isso.
E exatamente, é como a Bruna falou e já sabe, né? Quer colar com a gente, participar do programa, só mandar sua contribuição, dica, crítica, mensagem, alô, ai, tanto faz para tudo que a Bruna falou, eu repeti o que ela acabou de falar, mas enfim. Você conferiu o programa Nosso Rock, que é produzido pelos alunos dos cursos de comunicação social do Centro Universitário Internacional Uninter. Mídias, Bruna Caroline Jefferson Istapaiti, edição, Jussi Lopes, pauta, Rafaela Silva, relações públicas, Bárbara Carvalho e orientação do projeto, professor Otacílio Vaz. Muito obrigada a todos que acompanharam essa edição e a gente se vê em breve e tchau, tchau. Ah, sempre lembrando, a pandemia não acabou, continuem se cuidando, como sempre, e amigos, é isso aí, até a próxima edição e tchau, tchau.
Música.
Nosso rock, o local da cena underground.